Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
A minha tarefa não é fácil. Eu disse para vocês que eu não ia resolver todos os problemas escatológicos de vocês nesta manhã, mas eu queria pelo menos olhar um pouco para a Escritura e ver como é que perspectiva escatológica nos auxilia em nossa cosmovisão. Então eu vou fazer alguns pontos-chave das visões apocalípticas de Daniel 7 a 12. Essa é a parte do livro que nós menos conhecemos, ou nós damos um passo para trás por causa das dificuldades, dos desafios de interpretação. Então, quero pedir a Deus, vou orar agora pedindo que Deus me abençoe e abençoe vocês, porque nós vamos correr. Se você tiver dificuldade de anotar, entenda que a Fiel tem gravado, você pode ouvir de novo depois. Depois você anota, tá bom? Porque nós vamos correr e nós não vamos ler, claro, não vamos ler boa parte do texto que eu vou expor. A gente vai pulando e lendo alguns versos. Nós ainda vamos ler bastante, mas nós vamos lendo alguns versos para tentar conectar essas visões dentro da história de Daniel, tá bom? Eu rogo a Deus que nos abençoe agora e nos dê noção da importância de uma perspectiva escatológica, de perspectiva de consumação para a nossa vida hoje. Vamos orar. Pai, o Senhor sabe que eu sou frágil, não só por causa das minhas limitações físicas, mas morais e intelectuais. Mas tua palavra é tão rica, e nós queremos alimentar dela, sermos alimentados com ela, nesta manhã. Queremos mais uma vez o privilégio de entender aquilo que nos é possível, e sermos encorajados pelo Senhor, por intermédio do livro sagrado. Por isso, ouve a nossa oração, faz-nos nos deparar com esses textos desafiadores, mas ainda assim enxergar a tua boa mão, e saímos daqui amando mais o Senhor, ansiando o retorno do teu Filho, e vivendo neste mundo a luz da glória por vir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer então uma visão panorâmica de Daniel 7 a 12, que é a parte das visões apocalípticas sobre a vinda do Messias e o estabelecimento do seu reino. E o propósito dessas visões complexas, é verdade, é encorajar e confortar um fiel enfraquecido. A literatura apocalíptica em geral, ela usa de imagens bastante complexas, cheias de símbolos, cheias de gráficos marcantes. E às vezes a gente se perde quando a gente olha para a literatura apocalíptica, porque a gente não compreende cada detalhe dela. Eu aprendi com um autor um tempo atrás, uma dica que eu acho que pode ajudar muito você quando você ler trechos como Daniel 7 a 12, ou mesmo o livro de Apocalipse, ou Zacarias de 9 a 14, e outros trechos da escritura que são apocalípticos. Um autor diz que ler literatura apocalíptica é como apreciar pinturas impressionistas do século XIX na França. A dica que ele dá é a seguinte: se você já gosta de arte, ou pelo menos ouviu falar um pouquinho, você sabe quem foi Claude Monet, ou Renoir, ou Degas. Eles são aqueles que quando pintam, eles pintam de tal forma que parece que tem um monte de pontinho. Se você chega perto da pintura e você olha assim, ela é feia, feia que dói. Você fala assim, nossa, que coisa mal feita assim, cheia de pontinhos. Mas você dá uns dois passos para trás, você fala, ah, agora eu entendi. Porque ela é feita para ser apreciada de longe, é uma técnica diferente. Visão apocalíptica é parecido, ela visa trazer uma imagem impressionante, mas com o todo, antes do que com uma série de detalhes. É o todo que é para comunicar uma ideia só, e isso é importante nós aprendermos. Então nós olhamos para o todo, a fim de compreendermos o propósito central de cada visão. E o intuito com o qual eu exponho esses trechos nesta manhã, é que a gente aprenda a ter um vislumbre do fim para encorajar pessoas peregrinas, ou no caso de Daniel, um exilado. Daniel era um exilado, né? E estar no exílio significa que ele não está na sua própria terra. Esse é um paralelo perfeito para conosco. Nós ainda não estamos na nossa terra. A escritura do Novo Testamento descreve a nossa realidade como de peregrinos. E por que é importante nós aprendermos com esse segundo trecho de Daniel, que é a segunda parte? Porque nós estamos muito habituados a ouvir um Daniel que é vibrante, que é íntegro, que é forte, que nunca falha no seu testemunho. Tanto é que nós cometemos muitos erros quando a gente interpreta Daniel de 1 a 6, porque a gente pega Daniel de forma moralista e diz, seja como Daniel, porque Daniel é muito, assim, correto, né? Mas o Daniel de 7 a 12 é fraco, fraco toda a vida. Ninguém olha para Daniel de 7 a 12 e diz, que homem, hein? Não, não é admirável. Não impressiona, não impressiona. Ele é um Daniel que precisa ser encorajado por Deus. Por isso que eu creio que essas visões servem de encorajamento. Elas foram o impulso de certas posturas na primeira parte do livro. Deixa eu dar algumas dicas importantes para você entender como é que Deus trata do seu servo. A gente conhece histórias como a do capítulo 5, em que tem o escrito na parede e Daniel vai lá e confronta Belsazar. Lembra dessa história? Bem, o capítulo 5, cronologicamente falando, acontece depois dos capítulos 7 e 8. Então isso significa que o capítulo 7 e 8 são as visões que vão encorajar Daniel para ele ter aquela postura diante de Belsazar. Então as visões não são desconectadas da parte histórica. Assim como o capítulo 9 de Daniel, a oração de capítulo 9, provavelmente foi uma das que ele proferiu quando ele estava orando lá em Daniel 6, quando ele é ameaçado com a regra do rei de que não poderia orar durante 30 dias, provavelmente essa era uma das orações que ele fazia. E as revelações do anjo Gabriel sobre as 70 semanas provavelmente o encorajaram quando ele estava na cova dos leões. Então essa inter-relação entre visões apocalípticas e os trechos e as histórias que a gente conhece servem para a gente aprender que escatologia dá sentido à esperança. Ela dá concretude à esperança que nós temos. Somos peregrinos neste mundo, a escritura apresenta isso. O Novo Testamento, tanto em Hebreus quanto em 1 Pedro, diz explicitamente que vida cristã é como uma peregrinação. E repete nesse sentido o tema de saída do Egito e do retorno da Babilônia. Então essas histórias não são só histórias para a gente saber. Elas são histórias que em certa medida nós revivemos. Nós também somos pessoas tiradas do cativeiro e peregrinando rumo à terra prometida. Então essas histórias contam um pouco acerca daquilo que Cristo viveu e daquilo que ele trilha, aquele caminho que ele abre para que nós trilhemos. Então nós somos encorajados, assim como na história de Daniel, a servir aqui sem perder de vista que o nosso chamado é voltar à nossa terra. No começo da semana, eu fiz a leitura de Jeremias 29, na qual os homens que estão na Babilônia são encorajados a servir a terra, a procurar o bem da terra, mas nem por isso perder de vista de que eles devem ansiar pela libertação do cativeiro. Esse é um bom resumo daquilo que Daniel aprende aqui e que nós temos que aprender. Nós servimos aqui sem perder de vista que o nosso chamado é voltar à nossa terra. Então nós precisamos de encorajamento advindo da palavra para a gente aprender a se portar aqui. Eu quero então agora caminhar por alguns trechos de Daniel 7 a 12. Eu vou focar principalmente em três dos capítulos, o 7, o 10 e o 12, mas eu vou falar um pouquinho do 8, um pouquinho do 9 e um pouquinho do 11 também, tá? Então a gente vai lendo trechos à medida que a gente caminha. Vamos começar então com o capítulo 7 de Daniel. Eu quero que você abra a sua Bíblia e eu vou ler o verso 1. Diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. O capítulo 7, então, como eu falei, historicamente falando, ele acontece antes do capítulo 5, aquele da escrita na parede, em que Belsazar vai ouvir acerca do juízo sobre o reino babilônico. Interessante você saber uma coisa: a mudança de rei não trouxe qualquer benefício nem para Daniel e nem libertação dos exilados judeus. Olha que interessante, no primeiro ano de Belsazar, Nabucodonosor se foi, mudou o rei, aconteceu alguma coisa? Não. Teve libertação para o povo? Não. E a visão que ele vai receber vai ser uma visão que, em parte, vai ser angustiante para mostrar as aflições que Deus ainda tem reservado para o povo, mas não sem esperança de libertação. Então, Daniel ficaria esquecido no reinado de Belsazar. Você lembra na história de Belsazar, quando a rainha mãe manda chamar Daniel, que foi muito importante nos dias de Nabucodonosor, e Belsazar dá a ideia de que ele nem conhece, ele fala assim: é você o tal do Daniel? Ele tinha sido esquecido no reinado de Belsazar, então ele ficou alguns anos sem ter esse encorajamento de estar junto do rei. Como ele ficou esquecido no reinado, as visões do capítulo 7 e 8 vão apontar para um período de sofrimento ao povo. E ele tem lá uma visão estarrecedora, uma visão de quatro feras terríveis. Veja comigo versos 4 a 7. Esses quatro animais, olha só, o primeiro era como leão e tinha asas de águia, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esses quatro animais, eles vão causar um impacto, como era próprio de visões apocalípticas, né? Um impacto em Daniel. O primeiro, ele é feroz como um leão, e ele move como uma águia, mas ele perde parte do seu poder, porque suas asas são arrancadas, um coração é implantado, e ele se torna humano. O segundo é semelhante a um urso, tem costelas na sua boca, indicando ferocidade. O terceiro é semelhante a um leopardo, com quatro asas e quatro cabeças, significa que ele tinha velocidade e vigilância. Ele via todos os cantos, ele era alguém aterrorizador. Mas o quarto animal, esse perturba Daniel. Perturba tanto que ele não dá nome, ele não compara com nenhum bicho do reino animal. Não é interessante que os três primeiros ele diz: é semelhante a, mas o quarto ele não tem como denominar. Não é semelhante a nada que ele conhece. Nada. Esse animal lhe perturba. E o seu poder era sem igual. A ideia de chifre na escritura sempre aponta para poder. Ele tinha 10 chifres. É a ideia de poder majestoso. Daniel quer saber mais sobre ele. Tanto é que no decorrer do capítulo 7, ele fala: mas esse quarto animal, explica um pouquinho mais. Ele está perturbado. Os animais representam reinos terrenos. Vai ficar muito claro isso no texto. Olha o versículo 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então eles são reinos terrenos, reinos que se levantarão da terra. Numa sucessão de poder, como no sonho de Nabucodonosor. Lembra que no sonho de Nabucodonosor tinha lá os quatro reinos? Não é? É o reino de ouro, de prata, de bronze e depois de ferro e barro. Bem, então existe um certo paralelo entre o capítulo 7 e o capítulo 2. Há muitos autores que fazem inclusive um quiasmo para mostrar como certos capítulos de Daniel se relacionam uns com os outros. Mas o que eu quero destacar que é diferente é que no capítulo 2 os reinos vão diminuindo em glória. No capítulo 7 os animais vão crescendo em terror. Os animais vão crescendo em terror. É uma visão que é gradativamente assustadora. A maioria dos estudiosos entende que esses quatro reinos se relacionam com impérios que a gente conhece da história bíblica, como a Babilônia, Medo-Pérsia, depois a Grécia e Roma. Mas antes do que me deter nisso, eu quero que você entenda que, embora essas visões apontam para reinos nos próximos séculos, elas também apontam para coisas muito distantes, muito distantes. Por exemplo, essa quarta fera, que tem 10 chifres, tem um outro 11º chifre que cresce e blasfema contra Deus, e ele é assustador. E isso se encaixa muito mais naquele personagem que Paulo chama de homem da iniquidade, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O que a gente vê aqui, portanto, o que eu quero dizer é que, embora num primeiro momento a gente possa aplicar as quatro feras a reinos que foram sucessivamente grandiosos nos séculos que sucederam Daniel, eles também apontam para coisas que estão mais distantes. E isso mostra que a visão que Daniel recebe é uma visão de toda a história humana até o fim do mundo. Não só um retrato da opressão para com Judá, até a primeira vinda de Cristo, mas uma antecipação da constante e crescente oposição contra o povo de Deus durante todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Depois dessa visão terrível das bestas devoradoras, Daniel tem uma visão que para nós é muito encantadora, não é? Ele vê primeiro o ancião de dias, que é uma referência ao Senhor Deus. Ancião de dias porque ele é respeitado, né? Veneração normalmente é atribuída a quem tem idade. Então ele ser ancião de dias, ele é digno de veneração incomparável, de honra incomparável. E ele está em posição de juiz. Ele julga esses quatro reinos. Inclusive, todos eles vão padecer debaixo desse juiz. E o pior é o padecimento da quarta fera. Ela sofre castigo ainda mais severo. Essa visão do ancião de dias julgando as nações pagãs com justiça é um atestado de que o mal não fica sem a devida paga. O filho do homem é a próxima visão dos versículos 13 e 14. Veja comigo, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O filho do homem aqui, que a ideia dele ser humano, ele é diferente das bestas. E ele também é divino, porque ele vinha com as nuvens dos céus. Ele vem do céu. Esse filho do homem, ele recebe um reino que é universal, como os outros reinos não são. E o seu domínio é sobre tudo e todos, e é eterno. Os reinos humanos perecem, mas o reino de Deus não. Essa visão dos versos 13 e 14, se nós fôssemos pregar, há uma boa chance da gente dizer: irmãos, e aqui temos uma referência a Jesus Cristo, e aí o povo de Deus se empolga, porque de fato isso nos deixa muito animados com a vitória de Cristo e o seu reino eterno. Mas se você continua a leitura, versículo 15, vai ver que Daniel não ficou tão animado assim. Verso 15: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Daniel fica perturbado. Por quê? Será que ele está impressionado com a visão? Será que ele está ansioso? Será que ele está incomodado com a ignorância? No versículo 16 ele fala que ele não entende todas as coisas. Será que ele está preocupado com a perseguição por vir? O texto não explicita, não nos revela, mas certamente mostra um Daniel carente de cuidados divinos. Carente de cuidados divinos. Tanto é que Deus vai explicar para ele, de novo, através do seu anjo revelador, vai explicar para ele: ó, é isso aqui significa isso, e vai expandir o entendimento dele. Nós aprendemos nesse texto que até um homem maduro na fé, como Daniel, tem seus momentos de fraqueza. Tem vezes que ele olha mais para a força do vento do que para o Criador. Assim como Pedro olhou mais para a força do vento do que para aquele que controla os mares. Então, a preocupação de Daniel ela revela a fraqueza, e eu quero mostrar por que que a fraqueza dele é sem justificativa, por que que ela é desmedida, mas para que a gente aprenda com a sua fraqueza. Em primeiro lugar, ela é desmedida porque o tempo da aflição é limitado, em contraste com uma eternidade de glória. Pensa bem, aflição é demonstrada, mas ela tem tempo para acabar, ela tem tempo para acabar. Os mesmos santos que sofrerão nas mãos do pequeno chifre por certo período, eles receberão um reino para toda a eternidade. E esse é o destaque que é dado, é que eles receberão um reino para sempre. Segunda coisa que faz com que eu acho que a reação de Daniel seja desmedida: Deus sempre retrata a vitória do Messias em tons triunfantes. Ele interrompe o avanço do mal de forma gloriosa. Deus tem por princípio destruir o mal quando está no auge. Isso é interessante, por quê? Porque algumas vezes nessa parte vai falar sobre um tempo, dois tempos, meio tempo, que dá três tempos e meio, não é? E as interpretações sobre isso variam, mas eu li alguns intérpretes que chamaram minha atenção para algo que eu acho que faz sentido. Um tempo, dois tempos, três, no terceiro tempo, ter meio tempo, significa que algo foi interrompido. O natural seria 1, 2, 4. Mas quando está no terceiro tempo, alguma coisa barra, alguma coisa para. Ele não tem avanço, ele avança de 1 para 2 e depois meio. Se isso é indicativo daquilo que acontece na segunda vinda, eu acho que é a perfeita descrição do que Jesus e o próprio apóstolo Paulo vão nos ensinar. Jesus, quando ele fala das coisas do porvir, ele descreve em Mateus 24, que é um dos lugares do seu discurso escatológico, que muita coisa vai acontecer que aterroriza o povo de Deus. Você lê sobre perseguição, sobre apostasia, sobre milagres que, se possível, enganariam os próprios eleitos. Então, assim, coisas que parecem que vão ser demais para a gente aguentar. Aí, vem sobre as nuvens com grande poder e glória aquele que acaba com tudo. Mesma coisa o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2. Ele fala do homem da iniquidade que faz coisas terríveis. Ele senta no trono de Deus, ele blasfema contra Deus, ele faz sinais segundo a eficácia de Satanás. Mas quando Cristo vem, ele mata com o sopro da sua boca. Ele não precisa nem esforço, não precisa nem desembainhar a espada. Com o sopro da sua boca, ele interrompe o poderio maligno. O que que isso mostra? Que Deus gosta de mostrar a sua glória, encerrando o poder maligno no seu auge, tirando o maligno toda a glória, quando lhe parece o poder mais portentoso que ele já teve. E uma terceira razão para eu dizer que Daniel não deveria ter ficado desencorajado, é que a vitória é conquistada pelo Senhor. Olha que interessante o que acontece nos versos 18 e 27. Observe a minha leitura. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Depois 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Você percebe que nos dois versos, o povo de Deus recebe o reino. Eles recebem o reino, não fazem nada. O reino é simplesmente recebido. A ideia é que nós não construímos nem expandimos o reino de Deus. Nós não temos que fazer isso é libertador. Quem faz isso é o próprio Senhor. Ele é quem conquista o reino e nolo concede. A reação de Daniel no final do capítulo 7 não é muito encorajadora, meio ambígua. Fala assim que terminou o assunto, verso 28. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e meu rosto se empalideceu. Mas eu guardei essas coisas no coração. Não significa só que ele meditou, significa que ele precisou guardar isso em segredo. No capítulo 8, no finalzinho da visão do capítulo 8, diz que ele teve que selar, preservar essa visão. É a ideia de selá-la, de deixá-la escondida por um certo tempo. Ele não pôde compartilhar com ninguém. Mas no final do capítulo 8, uma visão que acontece 2 anos depois, a gente vê um Daniel respondendo com mais propriedade. Veja por quê. Duas razões que eu acho que mostram a propriedade com a qual ele responde. Olha capítulo 8, verso 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então, me levantei e tratei dos negócios do rei. espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Por que esse verso é mais animador do que o anterior? Primeiro, porque Daniel aprende a confiar, mesmo sem saber tudo o que vai acontecer. Não é interessante que aquele que tinha interpretado sonhos e sabia tantas coisas e tantos mistérios agora ia ficar no escuro? Deus ensina para Daniel que ele deveria confiar em meio à neblina. Você já dirigiu em meio à neblina bem severa, você sabe o que eu quero dizer. A gente fica angustiado, a gente gostaria de ver mais adiante. Mas Deus não dá todo o entendimento a Daniel. Várias vezes ele fica no vácuo, como a gente fala. Ele fica sem entender algumas coisas. Mas porque Deus quer que a gente aprenda a repousar no soberano, e nós precisamos aprender a fazer isso, mesmo quando a gente não sabe tudo que vem por aí. Vou dar um exemplo de algo que tem acontecido em nosso tempo. A gente gosta tanto de saber as coisas, de prever as coisas, que quando a gente começa a enxergar a instabilidade do nosso país, muitos de nós fazem o quê? Cai fora. Sabe por quê? É melhor procurar um lugar previsível do que ficar num lugar onde eu não sei o que vai acontecer. Deus ensina para a gente que muitas vezes nós temos que continuar a dirigir mesmo sem saber o que está adiante na estrada. E eu quero que a gente seja encorajado a continuar mesmo quando a gente não tem previsibilidade. A outra coisa de Daniel que me impressiona, isso aqui está muito claro no texto, é que ele continua engajado no serviço. Continua engajado no serviço. Diz que ele ficou doente, mas ele se levantou e tratou dos negócios do rei. Que rei é esse? O Belsazar, que não estava nem aí por ele. Foi lá servir o rei. Por quê? Porque era o chamado dele. Lembra que ele tinha lido em Jeremias 29? Que ele devia trabalhar para o bem da cidade? Pois é isso que ele fez. Mas Belsazar não o reconhece. Não o reconhece. Mas ele tem que fazer isso. Mesmo não sendo o segundo debaixo de Nabucodonosor. Mas ele trata dos negócios do rei. Saber das trocas de reino, isto é, do fato de que tinha trocado de Nabucodonosor para Belsazar e que depois ia trocar outros reinos, isso não o fez se isolar da cultura ao seu redor. Pelo contrário, ele continuou fielmente a servir a sociedade. Serviu ao Senhor enquanto servia o próximo. Então, expectativa do retorno de Jesus Cristo não nos isenta de nos ocuparmos com os negócios daqui. Pelo contrário, nos dá garantia de mudança, ainda que não nos dê garantia de mudanças permanentes aqui. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Eu quero que você entenda que Cristo nos ensina isso, aquilo que Daniel está aprendendo aqui. Cristo incorpora esse espírito equilibrado de servir, mesmo sabendo que nem sempre o nosso serviço vai gerar uma mudança permanente. Por exemplo, Jesus Cristo limpa o templo quando ele arranca os mercadores dele, mas esse templo iria ser destruído poucos anos depois. Não é interessante que Jesus Cristo traz uma lição notória de limpeza do templo, mas aquele templo ali não ficaria de pé por muito tempo. Essa expectativa do porvir não deve desmotivar o serviço presente. Caminhando um pouco, porque o tempo corre, Daniel capítulo 9, eu não vou expor esse texto, mas ele tem um aspecto da visão das 70 semanas que eu preciso destacar como contexto para o que eu vou mostrar agora. Daniel capítulo 9, ele está orando, suplicando por livramento. Ele leu em Jeremias que Deus ia livrar o povo depois de 70 anos. Ele ora ao Senhor e Deus atende a sua oração, envia um servo angelical para responder a Daniel. E Daniel então tem uma perspectiva histórica ainda mais grandiosa. Por quê? Ele tinha lido em Jeremias que depois de 70 anos Deus livraria. O que Deus faz? Deus mostra para ele que os 70 anos dos quais ele seria liberto é só o primeiro 70 na história do povo de Deus. Tem uma libertação mais perfeita e gloriosa adiante. Por isso que ele pega 70 vezes 7. 7 e 70 significa os 70 de Babilônia aperfeiçoado. Aquele livramento era só um vislumbre de um livramento maior. Então ele dá uma visão grandiosa da história da redenção e encoraja o seu servo com a libertação do cativeiro. Mas a libertação do cativeiro não significava que eles iam voltar para a terra e não ter problemas. Inclusive o livro de Esdras diz que quando o povo voltou para a terra, depois dos 70 anos na Babilônia, ficou muito complicado. Os samaritanos complicaram a vida dos judeus. Eles tiveram dificuldade. Então o que Daniel faz? No capítulo 10, ele começa a interceder pelo povo. Olha o versículo 2 e 3. Fala assim: naqueles dias eu, Daniel, prantiei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entregaram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. A gente é levado a entender, pelo contexto histórico, pela relação entre datas, que Daniel provavelmente ouviu das complicações que surgiram uma vez que o povo voltou. O povo voltou, começou a retomar a vida, já tiveram problema, já tiveram complicação. Isso leva a gente a pensar então que Daniel está intercedendo pelo povo. A gente sabe pelo versículo 12 que ele estava orando e as suas palavras foram ouvidas pelo Senhor. Ele estava se quebrantando em súplica pelo povo, ele estava se humilhando diante de Deus. Em resposta, o que Deus faz? Lhe dá uma visão, como é típico desse trecho de Daniel. E a sua visão tem um homem vestido de linho, cujo esplendor tira as forças de Daniel. Veja versos 5, 6, 8 e 9 do capítulo 10. Olha só, capítulo 10 a partir do verso 5. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Verso 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Olha como Daniel está fraco. Esse homem, que é vestido de linho, no versículo 10, ele ergue Daniel e traz palavras consoladoras. Quando ele fala do amor de Deus, no versículo 11, ele fala: você é muito amado, viu, Daniel? Isso é repetido algumas vezes nessas visões. Deus está cuidando de você. Deus está dando forças a você. Lembra, ele está abatido por causa da libertação que tinha levado o povo a voltar para a terra, mas que não estava trazendo tanto êxito. E no entanto, Deus está consolando esse homem. A identidade desse homem vestido de linho é bem debatida na academia. Alguns que pensam que é uma referência a Cristo antes de se encarnar. E existem alguns bons argumentos que parecem apontar nesse sentido, mas eu fui convencido a pensar que isso aqui não é uma referência a Cristo. Eu acho que existem pelo menos duas razões muito fortes que me levam a pensar que isso aqui é um ser angelical, um servo do Altíssimo, não o Filho de Deus. Primeira razão, ele é impedido por um demônio, e ele precisa da ajuda de um anjo, está no versículo 13. Ele está numa batalha espiritual, vamos chamá-la assim, e ele é impedido por um demônio, e ele precisa que Arcanjo Miguel venha e o liberte. Isso não combina muito com o Deus Todo-Poderoso. E a segunda coisa é que no capítulo 12, esse mesmo homem vestido de linho, ele jura por alguém maior do que si. Ele jura por aquele que vive eternamente. Isso me leva a pensar que ele está jurando debaixo da autoridade do Senhor. Então é apenas um anjo, mas um anjo que reflete a imagem do Deus glorioso, de tal forma que Daniel se sente esmagado. Presta atenção, a glória do Senhor é tremenda, é tamanha, que até quando a gente enxerga a luz reflexa, ela ainda impressiona. Daniel ainda fica quebrantado com a glória de Deus refletida nesse ser. O texto faz menção a uma batalha entre príncipes. Veja versículo 13. Diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, essa batalha entre príncipes vai ser mencionada de novo no versículo 20. Que dura todo o período da oração de Daniel, faz a gente entender que está havendo aqui uma batalha entre seres angelicais. Mas eu preciso alertar desde o princípio que o fato de a batalha ter durado todo o período de oração de Daniel, 3 semanas, 21 dias, não deve fazer a gente pensar que oração é arma de vitória na batalha espiritual. que é o que muitos evangélicos têm deduzido, né? Daniel está orando lá e a oração é arma de vitória. Lembra? Na armadura de Deus, oração não está num dos elementos. Oração está no contexto, mas não é um dos elementos da armadura de Deus. Aqui, oração é uma súplica humilhada perante o Senhor, não um grito de guerra triunfalista. Ah, se o anjo foi resistido por 21 dias, isso significa que o anjo foi enviado assim que Daniel começou a suplicar. Isso mostra que Deus tem carinho pelo seu servo. Ele foi resistido, mas Deus enviou no exato momento que ele começa a orar, no mesmo dia que ele começa a orar. Deus tem prazer em atender o seu povo. Mas se existe algum empecilho, Deus não permite que a revelação deixe de chegar a Daniel. Daniel aprende o valor de perseverar em oração, em expectativa pela resposta divina. Não é assim quando a gente lê vários salmos? A minha alma espera no Senhor. Abacuque fala que ele iria para a torre e ele esperaria a revelação do Senhor. Os servos de Deus sempre foram encorajados a perseverar em oração, na expectativa de resposta do Altíssimo. E é isso que Daniel faz aqui. As atividades demoníacas podem ferir os santos, como a escritura descreve. Essa batalha, esse impedimento do anjo que estava servindo a Deus, só mostram que o inimigo tem forças para ferir os santos, e como diz Gênesis 3:15, até para ferir o calcanhar do Messias. Mas nunca impedem o cumprimento dos atos redentores de Deus. Essa batalha espiritual com demônios, por detrás dos impérios antigos, lembra, se chamar de príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia no versículo 20, faz com que Deus estivesse descortinando algo para Daniel. É como ele mostrasse assim, ó, vem aqui por detrás dos bastidores, vou te mostrar o que acontece. O que ele está mostrando? Nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Mas se Daniel aprende que existe uma batalha duradoura contra os santos, ele também aprende que há outros na batalha pelos santos, além dele mesmo. Deus está encorajando, está dizendo que tem gente que guerreia, enquanto ele está orando pelo povo lá de volta na terra, tem gente guerreando pelos santos, inclusive por ele, Daniel. Deus está encorajando Daniel, quando Daniel acha que ele está intercedendo pelo povo, como se ele estivesse na frente da batalha, Deus está falando, não. Você está aqui humilhado orando, quem está na frente de batalha são outros. Outros. A visão de um embate entre forças espirituais, então, não serve para assustar Daniel, mas para conscientizá-lo de que uma batalha, de que essa batalha foge das suas mãos. Em outras palavras, não é ele que está guerreando, é outro que está guerreando. Em toda essa cena, ele é um idoso sem forças, que precisa ser erguido física e emocionalmente. Sabe o que acontece no capítulo 10, que é extraordinário? Várias vezes diz que esse ser angelical está erguendo Daniel, está levantando Daniel. Primeiro, ele é fisicamente tocado 3 vezes, nos versos 10, 16 e 18. Ele é tocado, ele é erguido, ele fica de pé e depois ele fala. E em todos os momentos, ele está sendo encorajado, ele está sendo tratado de forma carinhosa, está sendo fortalecido por esse servo de Deus, esse servo angelical. O que essa fraqueza de Daniel nos ensina? De que nós também somos impotentes nessa batalha. Tem muito evangélico que acha que tem toda a força para fazer uma série de coisas, mas na verdade Deus descreve um Cristo que já fez todas as coisas. Um Cristo que já julgou o príncipe deste mundo, está em João 12,31, quando ele foi pendurado na cruz. Um príncipe, um Cristo que expôs os demônios ao desprezo na cruz, Colossenses 2, verso 15. Essa vitória já aconteceu, nós não participamos dessa vitória. Mas a batalha ainda não terminou. O que a gente faz em relação a essa batalha? 2 coisas. Primeiro, nossa postura não é de triunfo ousado, mas de humilde resistência. Você já percebeu como na batalha espiritual descrita no Novo Testamento, nossa postura sempre é de resistência? A armadura de Cristo tem 6 elementos. 5 para sua defesa, só 1 para o seu ataque. Fala, resistir ao diabo, não é amarrar o diabo. Resistir ao diabo, é uma postura de defesa. A nossa postura não é de triunfo, mas de dependente oração. Então a persistência de Daniel por 3 semanas nos recorda a importância de nós orarmos persistentemente. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. É isso que nós aprendemos. Uma segunda coisa que a gente aprende é que nós somos meros espectadores da vitória. Nós não estamos lá com Jesus guerreando e ganhando. Nós somos meros espectadores da vitória. E sabe que Deus faz isso várias vezes no Antigo Testamento? Ele ensina para o seu povo através de várias histórias que a gente conhece. Como por exemplo, Josué em Jericó. Tem gente que fica tentando explicar a física de trombeta derrubar muralha. Não existe, gente. Tá, foi milagre. Mas a tocar trombeta é para mostrar que eles não faziam nada. Eles só anunciavam que Deus iria trazer juízo. Mesma coisa com Gideão. Gideão vence a batalha sem fazer nada. Rei Ezequias se prepara para o ataque dos assírios. Na noite para o dia morre 185 mil assírios. E eles não fizeram nada. Nada. Por quê? Porque nós somos meros espectadores da vitória. Tudo que nós fazemos, a nossa única arma de ataque é de anunciação. A palavra é o anúncio da vitória do rei. A palavra é o anúncio da vitória do rei. É isso que nós fazemos, nós anunciamos, nós estimulamos o louvor. Porque é isso que o povo de Deus faz. Quando Cristo já venceu e voltará para mostrar a sua vitória plenamente consumada. Última parte, eu vou fazer de forma bem breve. No capítulo 11, 12, nós temos a visão para o qual o capítulo 10 é uma espécie de preâmbulo. No capítulo 11 existe assim uma cena bastante chocante e assim devastadora para Daniel, porque existem reinos que se opõem ao povo de Deus, massacram o povo de Deus. E aqui existe uma descrição que vários autores reconhecem, que é historicamente exata em relação a Antíoco Epifânio, o grande líder dos Seleucidas no 2º século antes de Cristo. Antíoco Epifânio foi um opositor do povo judeu. E boa parte do capítulo 11 descreve perfeitamente a oposição que ele faz ao povo judeu. No entanto, a partir do versículo 36 do capítulo 11, a descrição já não fica mais tão exata. E é por isso que vários intérpretes têm dito, o capítulo 11 começa com Antíoco Epifânio, mas aponta para outro opositor, muito mais forte lá na frente. Aquele que normalmente nós chamamos de anticristo. Então, o que essa visão nos dá, é que Daniel não deve esperar um triunfo gradativamente conquistador do cristianismo. É interessante isso. A escritura prevê forte oposição ao povo de Deus, tempo após tempo. Embora o povo de Deus e o reino de Deus cresça, não significa que a oposição vai diminuindo. Quanto mais o povo de Deus cresce, mais cresce a oposição. Quanto mais a igreja de Cristo triunfa, mais existe perseguição e paganismo ao nosso redor. A polarização só aumenta. Para que no final seja resolvida por aquele que dá fim a todas as coisas. Essa expectativa de muita oposição não parece muito própria para um homem velhinho. A Daniel aqui nessas visões finais, especialmente de 10 a 12, do capítulo 10 a 12, provavelmente já tem uns 86, 87 anos de idade. Já está bem velhinho, já está cansado. E normalmente a gente poupa os nossos idosos de coisas mais duras, não é? Mas a revelação do Senhor não anestesia a nossa dor, com prazeres e confortos. Daniel tem mais uma vívida visão de que no mundo quebrado, até a restauração, nós continuaremos a experimentar sofrimento e perseguição. Mas, capítulo 12 não é só massacre. Capítulo 12 é o conforto final. Versículo 1 do capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Olha só como Deus está prevendo oposição, mas grande livramento. Grande livramento. O capítulo versículo 2 é o texto do Antigo Testamento que descreve de forma mais clara a ressurreição final. Versículo 2 fala assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Por quê? Por que Deus está dando essa descrição? Porque Daniel e os servos de Deus poderiam morrer fisicamente, mas seriam libertos do poder da morte. Ele estava dizendo, pode haver perseguição e pode haver morte. Estava acontecendo oposição na terra. E Daniel já tinha sofrido muito na terra onde ele tinha vivido boa parte da sua vida. Mas Deus não deixaria o seu povo sem livramento. A cena final é angelical. Versículo 5 até o verso 13, o anjo vestido de linho, aquele que já apareceu antes na nossa história, ele ensina três coisas. Primeiro, de que o tempo do cumprimento já estava determinado. Todas as vezes que ele dá um número, embora a gente não tenha, possa não saber o que o número significa, uma coisa é certa, tem tempo para acabar. Tem tempo para acabar. Não foi encorajador ele descobrir que eram 70 anos? Que ficaria no cativeiro, tem tempo para acabar. Então quando Deus escreve o que está por vir, mas dá números, está dizendo, tem tempo para acabar. Não é indefinido. Quando a gente está no meio da tempestade, parece que nunca vai acabar, você já percebeu? Quando está no meio, você fala assim, meu Deus, até quando? Tem tempo para acabar. Deus está encorajando o seu servo de que o tempo do cumprimento já estava determinado. A oposição ao povo de Deus não passaria de 3 tempos e meio. Aquela ideia de 1 tempo, 2 tempos, meio tempo, de novo volta. Tem tempo definido, não vai durar para sempre. Enxergar os sofrimentos do tempo presente pode ser muito difícil para nós, mas Paulo nos ensina que em perspectiva ao porvir, eles são leves, momentâneos. É engraçado, né? Porque a gente pode passar por anos de sofrimento e ainda assim, por obra do Espírito de Deus, dizer, não, mas isso aqui é pouco comparado com a glória que me está reservada. E é mesmo. Não é que é pouco no sentido de que não dói, é que perspectivamente é pouco. E perspectiva é tudo. Perspectiva é tudo, é cosmovisão. Que faz a gente enxergar esses sofrimentos aqui com bastante perseverança. Por quê? Porque é perspectivamente breve e leve, comparado ao eterno peso de glória. Segunda coisa que Daniel aprende está nos versos 8 e 9, olha só. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. De novo, Daniel ficou no vácuo, não entendeu. Mas mesmo assim Deus diz para ele, prossegue, continua. Daniel aprendeu que o entendimento pleno das profecias não era uma condição sine qua non para prosseguir na vida cristã. Interessante isso. Certo entendimento Deus nos dá, e Ele nos promete dar entendimento maior lá no fim. Ele fala no versículo 10 que os sábios entenderão. Mas escatologia, presta atenção porque essa é uma lição importante. Escatologia, estudar escatologia, não serve para a gente saber os detalhes de antemão, como forma de satisfazer nossa curiosidade, ou para a gente saber exatamente o que nos espera. Não é para isso que serve. Escatologia é muito mais para nos preparar de tal forma, que quando as coisas acontecerem, a gente entende aquilo que o Senhor havia predito. Ah, o Senhor tinha dito, é verdade. Realmente o Senhor tinha dito, agora sim, ficou claro. Não é para a gente mapear de tal forma que a gente sabe o que esperar, não. Daniel não entende muita coisa, e eu creio que isso é verdadeiro de nossa interpretação também. Há muitas coisas que você pode não entender, e eu posso não entender. Mas escatologia não é para satisfazer nossa curiosidade, é para nos deixar preparados. É para nos deixar certos das coisas que são seguras. Terceira lição que ele aprende é que a perseguição seria purificadoramente benévola ao povo de Deus. Olha o verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Não é interessante que perseguição purifica o povo de Deus. Os perversos não entendem lufas disso. Não têm ideia de como é que isso acontece. Como é que perseguição abençoa o povo de Deus? Na cabeça deles, eles estão vencendo. Mas Tertuliano já tinha ensinado para a gente lá atrás, de que o sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja parece que floresce em meio a essa oposição. Isso então só nos encoraja a entender que a imagem bíblica principal do cristão, presta atenção, não é a de um herói, mas de um mártir. Entenda que não um mártir de quem morre pela causa de forma exemplar, mas de quem morre testemunhando. Lembra que a palavra grega de onde a gente tira martírio significa ser testemunha. Essa é a imagem principal do crente. Não é do herói. Lembra, só tem um que vem sentado num cavalo branco. E não é você. É, não é você. Hã? É outro, essa glória é dele e dele somente. O livro termina com uma exortação à perseverança. Versículo 13, o último verso do livro. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. E ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Nós somos estrangeiros nesse mundo, chamados a perseverar. Não, porém, sem o estímulo da recompensa. Fala de recompensa aqui. Primeiro, a primeira recompensa é o descanso. E que coisa gostosa para um homem idoso saber que Deus tem reservado para ele descanso. Esse alívio não é só próprio de quem está no final da sua carreira, que não. É aquilo que todos nós ansiamos quando a gente está no meio da tribulação. Tudo que a gente quer é descanso. E Deus promete isso aos seus. E Ele diz que a perspectiva escatológica é que nos dá a perseverança em meio ao descanso. E a segunda recompensa é a herança que ele fala, que ele vai receber uma herança. Quer dizer, ele é motivado pelas coisas que Deus ainda tem reservado para ele. Eu vou terminar. Eu fiz esse panorama todo aqui com muita informação, eu sei, e até pulando uma série de coisas, vários trechos e discussões complexas, apenas para mostrar para vocês que Deus tomou um velho homem, fragilizado pelo exílio e por oscilações na sua própria história. Tem hora que ele está bem, está do lado de um rei, tem hora que ele é esquecido por outro rei, aí ele é retomado de novo e fica grande no reino. Ele tem esses altos e baixos. E Deus pega esse homem e o encoraja com uma perspectiva da redenção que ainda estava por vir. Eu queria que você entendesse que escatologia não é algo que a gente discute só naquelas complexidades. E ainda que você não entenda as complexidades de vários debates, não dá para sobreviver nesse mundo sem perspectiva do porvir. Você e eu precisamos disso o tempo todo. Sabe o que Daniel faz com essas perspectivas do porvir? Confia, serve, louva, ora, persevera e é purificado. Todas essas coisas são decorrentes da visão escatológica que Deus lhe deu. Isso significa que eu e você só seremos estimulados nessa vida cristã de confiança, serviço, louvor, oração, perseverança e purificação, se nós tivermos a vitória do rei em perspectiva. Então eu queria orar para que Deus nos desse, nesse final de conferência, esse senso de que, ainda que eu não entenda tudo, pastor, eu preciso ser alimentado pela perspectiva do porvir. Eu preciso ser encorajado pela perspectiva do porvir. Se tem uma coisa que conforta a gente abatida, quando perdeu entes queridos, quando batalha uma doença por muito tempo, quando chora por filhos que não estão na fé, é a perspectiva do porvir. É a certeza de que males da vida presente serão consertados, reparados. Não porque a gente conserta, mas que aquele sentado no cavalo branco vem e bota todos os pingos nos is. Vamos orar? Oh, Pai, há tanta coisa para a gente aprender, e essa mensagem foi bem panorâmica, apenas introdutória. Mas que o Senhor nos lembre nesta manhã, que o Senhor deu essas visões a Daniel porque ele precisava delas. E o Senhor tem falado do porvir na tua palavra porque nós precisamos disso. É verdade que nem sempre a gente entende cada detalhe. É verdade que nem sempre nós sabemos destrinchar alguns dos mistérios. Mas mesmo que isso não seja possível, o Senhor nos mantém perseverantes. O Senhor nos mantém confiando, nos mantém louvando, servindo, orando e sendo purificados. Oh, Pai, cuida do teu povo, para que o teu povo não saia daqui e volte para o dia a dia de tal forma que ele perca de vista as coisas melhores que estão reservadas para eles. Ó Deus, não nos faça perder os olhos do porvir e olhar só para aflições do tempo presente. E nem sermos encantados demasiadamente pelas bênçãos daqui, ao ponto de idolatrá-las. Tira os nossos olhos dessas coisas. Faz-nos olhar para a linha de chegada, onde está o autor e consumador da nossa fé. Nós oramos em nome dele. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.